Estudo 49. Este artigo será estudado na semana de 7 a 13 de fevereiro. O que é que Levítico nos ensina sobre como tratar outros? Texto temático. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Cântico 109. Demonstra verdadeiro amor. O que vamos ver? Os cristãos não precisam de obedecer à lei mosaica, mas a lei fala de várias coisas que nós devemos ou não devemos fazer. Esses conselhos podem ajudar-nos a mostrar amor pelos outros e por Jeová. Neste estudo, vamos aprender algumas lições que encontramos no capítulo 19 de Levítico. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: o que vimos no estudo anterior? E o que vamos ver neste estudo? No último estudo, aprendemos algumas lições do capítulo 19 de Levítico. Por exemplo, no versículo 3, aprendemos que Jeová ensinou os israelitas a respeitar os pais. Vimos também como podemos seguir esse mesmo conselho ao cuidar dos nossos pais em sentido físico, emocional e espiritual. Também aprendemos que Jeová relembrou o povo de Israel da importância de guardar o sábado. Vimos que, apesar de não precisarmos de guardar o sábado hoje, ainda assim podemos seguir o princípio dessa lei e reservar todos os dias algum tempo para assuntos espirituais. Desse modo, vamos mostrar que nos esforçamos para ser santos, como lemos em Levítico 19:2 e 1 Pedro 1:15. Neste estudo, vamos aprender um pouco mais sobre o capítulo 19 de Levítico. Esse capítulo pode ensinar-nos, primeiro, como mostrar consideração pelas pessoas que têm limitações físicas. Segundo, como ser honestos ao fazer negócios com outros. E terceiro, como mostrar amor pelas pessoas. Nós queremos ser santos, assim como Jeová é santo. Por isso, vamos ver como podemos fazer isso. Seja bondoso com aqueles que têm limitações físicas. Parágrafos 3 e 4. Pergunta: de acordo com Levítico 19:14, como é que os israelitas deviam tratar os surdos e os cegos? Levítico 19:14 diz: não amaldiçoes um surdo, nem ponhas um obstáculo diante de um cego. Tem temor do teu Deus. Eu sou Jeová. Jeová quer que os seus servos sejam bondosos com aqueles que têm limitações físicas. Por exemplo, os israelitas não podiam amaldiçoar uma pessoa surda, talvez por ameaçá-la ou gozar com ela. Fazer isso seria muito cruel. A pessoa surda não ia conseguir ouvir o que estavam a dizer. Por isso, não ia conseguir defender-se daquelas palavras. O versículo 14 também diz que os israelitas não deviam pôr um obstáculo diante de um cego. Um livro diz o seguinte sobre pessoas daquela época que eram deficientes. No antigo Médio Oriente, elas eram exploradas e tratadas cruelmente. Pode ser que algumas pessoas maldosas colocassem alguma coisa à frente de um homem cego só para o ver magoar-se. Que brincadeira de mau gosto! A ordem do versículo 14 ajudava o povo de Jeová a entender que eles tinham de ser bondosos com as pessoas que têm limitações físicas. Parágrafo 5. Pergunta: como é que nós podemos mostrar consideração por aqueles que têm limitações físicas? Jesus mostrou muita consideração pelas pessoas que tinham limitações físicas. Ele enviou a seguinte mensagem a João Batista: os cegos agora veem, os coxos estão a andar, os leprosos estão a ser purificados, os surdos estão a ouvir e os mortos estão a ser levantados. Depois de verem os milagres de Jesus, todas as pessoas deram louvor a Deus. Lucas 7, 20-22 e 18-43. Como cristãos, nós queremos imitar Jesus e ser bondosos e pacientes com as pessoas que têm limitações físicas. É verdade que Jeová não nos dá poder para fazer milagres hoje, mas ainda assim temos o privilégio de pregar aos cegos sobre a esperança que temos para o futuro. Viver num paraíso onde todos serão perfeitos em sentido físico e espiritual. Essas boas notícias já estão a ajudar muitas pessoas a chegarem-se mais a Deus. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 3 a 5. Um irmão ajuda outro irmão, que é surdo, a falar com o médico. A legenda da imagem diz: como é que Levítico 19:14 diz que devemos tratar os surdos e os cegos? Seja honesto no trabalho e ao fazer negócios. Parágrafo 6. Pergunta: o que é que o capítulo 19 de Levítico nos ajuda a entender? Alguns versículos do capítulo 19 de Levítico ajudam-nos a entender melhor os 10 mandamentos. Por exemplo, o 8º mandamento dizia: não furtes. Êxodo 20:15. Uma pessoa podia achar que estava a obedecer a esse mandamento se simplesmente nunca roubasse nada a ninguém. Mas o capítulo 19 de Levítico ajuda-nos a entender que existem outras maneiras de roubar. Parágrafo 7. Pergunta: de que maneira é que um comerciante poderia desobedecer ao 8º mandamento? Um comerciante podia achar que ele era honesto só porque nunca roubou nada a ninguém. Mas será que ele era realmente honesto quando fazia negócios? Jeová disse o seguinte em Levítico 19, 35 e 36. Não usem medidas desonestas ao medirem o comprimento, o peso ou o volume. Devem usar balanças exatas, pesos exatos, uma medida exata para secos e uma medida exata para líquidos. Se o comerciante tentasse enganar os seus clientes, por ser desonesto com os pesos ou as medidas que usava, ele estaria, na verdade, a roubá-los. Isso fica bem claro quando lemos outros versículos do capítulo 19 de Levítico. Parágrafo 8. Pergunta: como é que os detalhes em Levítico 19, 11 a 13, ajudavam os israelitas a entender melhor o 8º mandamento? E que pergunta podemos fazer? Levítico 19, 11 a 13 diz: não furtem, não enganem, não sejam falsos uns com os outros. Não jurem falsamente em meu nome, profanando assim o nome do vosso Deus. Eu sou Jeová. Não defraudes o teu próximo, nem roubes. Não deves ficar com o salário de um trabalhador contratado toda a noite, até à manhã seguinte. O começo de Levítico 19, 11 diz: não furtem. E o versículo 13 diz: não defraudes o teu próximo. Portanto, defraudar alguém, ou seja, ser desonesto com uma pessoa, é a mesma coisa que roubar. O 8º mandamento deixava claro que roubar é errado. Mas os detalhes que estão no livro de Levítico ajudavam os israelitas a entender como podiam aplicar o princípio da lei e ser honestos em tudo. É importante meditar no que Jeová pensa sobre roubar e ser desonesto. Por isso, podemos perguntar-nos: ao pensar no que diz Levítico 19, 11 a 13, será que há alguma coisa na minha vida em que eu posso melhorar? Talvez no trabalho ou na maneira de fazer negócios com outros? Parágrafo 9. Pergunta: como é que a lei de Levítico 19, 13 protegia os trabalhadores? Um cristão que é dono de um negócio e que tem funcionários também precisa de ser honesto de outra forma. Em Levítico 19, 13, a Bíblia diz: não deves ficar com o salário de um trabalhador contratado toda a noite, até à manhã seguinte. Nos tempos bíblicos em Israel, a maioria das pessoas trabalhava na agricultura e recebia o salário ao fim do dia. Não pagar o salário a um trabalhador seria uma injustiça. Aquele trabalhador não teria dinheiro para alimentar a família naquele dia. Por isso, Jeová disse o seguinte: ele está a passar necessidades e a sua vida depende do salário. Deuteronômio 24, 14 e 15. Parágrafo 10. Pergunta: o que mais podemos aprender de Levítico 19, 13? Hoje em dia, a maioria dos funcionários não recebe o salário todos os dias, mas sim uma ou duas vezes por mês. No entanto, a ideia de Levítico 19, 13 ainda é válida para os nossos dias. Alguns patrões exploram os seus empregados e pagam um salário muito baixo. Eles sabem que o funcionário talvez não tenha escolha e esteja desesperado, Por isso, vai aceitar qualquer salário. Na verdade, esses patrões estão a ficar com o salário de um trabalhador contratado. Um cristão que tem funcionários precisa de se lembrar disso e ser justo. Agora, vamos ver outra lição que podemos aprender do capítulo 19 de Levítico. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 8 a 10. Um irmão que tem uma empresa de pintura paga ao seu funcionário. A legenda da imagem diz: o que é que um cristão que é dono de uma empresa ou tem um negócio pode perguntar-se depois de ler Levítico 19, 11 a 13? Mostre amor pelos outros. Parágrafos 11 e 12. Pergunta: o que é que Jesus deixou claro quando citou as palavras de Levítico 19, 17 e 18? Nós não tratamos mal as pessoas, mas Jeová quer que façamos ainda mais do que isso. Essa ideia fica clara no que lemos em Levítico 19, 17 e 18. Lá diz: não odeies o teu irmão no coração. Sem falta, deves repreender o teu próximo para não seres culpado de pecado juntamente com ele. Não te vingues dos filhos do teu povo, nem lhes guardes ressentimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová. Nesse texto, Jeová diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. É impossível agradarmos a Deus se não mostrarmos esse amor. Jesus deixou claro que o mandamento em Levítico 19:18 é muito importante. Certa vez, um fariseu fez a seguinte pergunta a Jesus: qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse que amar a Jeová de todo o coração, alma e mente é o maior e primeiro mandamento. Depois, citou as palavras de Levítico 19:18. Ele disse: o segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 35 a 40. Podemos mostrar amor pelos outros de muitas maneiras, e Levítico capítulo 19 ensina-nos como fazer isso. Parágrafo 13. Pergunta: como é que o exemplo de José nos ajuda a colocar em prática o que está escrito em Levítico 19, 18? Podemos mostrar amor pelos outros por colocar em prática o que está escrito em Levítico 19, 18. O início desse texto diz: não te vingues, nem guardes ressentimento. Quase toda a gente conhece alguém que ficou magoado, talvez até durante anos, com um colega de trabalho, de escola ou alguém da família. É bom lembrar-nos de que os 10 irmãos de José acabaram por lhe fazer algo horrível, justamente porque guardaram mágoa do seu irmão. Mas José tratou os seus irmãos de um modo completamente diferente. Quando teve a oportunidade de se vingar, ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi perdoador. José não guardou ressentimento. Na verdade, ele fez o que mais tarde foi escrito em Levítico 19, 18. Parágrafo 14. Pergunta: o que é que Jesus e Paulo disseram que confirma que o princípio de Levítico 19, 18 ainda é válido para os nossos dias? Os cristãos hoje precisam de imitar o exemplo de José. Ele perdoou os seus irmãos e não guardou mágoa deles. Na oração modelo, Jesus também falou da importância de perdoarmos aqueles que pecam contra nós. E o apóstolo Paulo deu um conselho parecido quando disse: não se vinguem, amados. Romanos 12, 19. Ele também disse o seguinte: continuem a suportar-se uns aos outros e a perdoar-se uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Colossenses 3, 13. Os princípios de Jeová nunca mudam. Por isso, o princípio por trás da lei em Levítico 19, 18 ainda é válido para os nossos dias. Parágrafo 15. Pergunta: que comparação é que nos ajuda a entender a importância de perdoar e esquecer? Pense no seguinte: ficar triste ou magoado pode ser comparado com uma ferida. Algumas feridas são pequenas, outras são mais sérias. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um pequeno corte no dedo com uma folha de papel. Esse corte até pode doer bastante, mas provavelmente não vai ser nada muito sério. Depois de um dia ou dois, até é difícil saber onde era o corte. Agora, quando a ferida é mais séria, pode ser que o médico tenha de a cozer e enfaixar. Se uma pessoa estiver sempre a mexer na ferida, não vai cicatrizar e pode ficar pior. Algumas coisas que as pessoas fazem contra nós são como um pequeno corte. Por exemplo, um amigo pode dizer alguma coisa que nos magoa, mas conseguimos perdoar isso. No entanto, outras coisas são iguais a uma ferida mais séria. Se não tivermos cuidado, podemos estar sempre a mexer na ferida, ou seja, estar sempre a pensar no quanto a pessoa nos ofendeu. Isso só nos faz mal. Com certeza, é muito melhor seguir o conselho de Levítico 19:18. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 15. Uma irmã consegue esquecer-se facilmente de um pequeno corte que tem no dedo. Será que ela consegue fazer a mesma coisa com algo mais sério? A legenda da imagem diz: mexer numa ferida não é bom. Do mesmo modo, não é bom pensar demais nas coisas más que nos fizeram. É melhor perdoar e esquecer. Parágrafo 16. Pergunta. De acordo com Levítico 19, 33 e 34, como é que Jeová queria que os israelitas tratassem os estrangeiros? E o que aprendemos disso? Quando Jeová disse aos israelitas que deveriam amar o próximo, não quis dizer que eles deveriam amar só outros israelitas. Na verdade, também deveriam mostrar amor pelos estrangeiros que viviam entre eles. Isso está muito claro no texto de Levítico 19, 33 e 34. Lá diz: se um estrangeiro morar no vosso meio, na vossa terra, não o maltratem. O estrangeiro que mora no vosso meio deve tornar-se para vocês como um israelita. Ama-o como a ti mesmo, pois vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Jeová, vosso Deus. Jeová queria que os estrangeiros fossem tratados do mesmo modo que os israelitas. E os israelitas deveriam amar os estrangeiros como a si mesmos. Tanto os israelitas como os estrangeiros pobres tinham o direito de participar na respiga. Os cristãos hoje em dia também precisam de seguir esse princípio de mostrar amor pelos estrangeiros. Hoje, milhões de pessoas são imigrantes. E é muito provável que uma dessas pessoas more perto de si. Nós devemos tratar esses homens, mulheres e crianças com amor e dignidade, mostrando respeito por cada um deles. Um trabalho muito importante que devemos fazer. Parágrafos 17 e 18. Pergunta A. O que é que Levítico 19:2 e 1 Pedro 1:15 dizem que devemos fazer? Pergunta B. Que trabalho importante é que o apóstolo Pedro disse que precisamos de fazer? Tanto Levítico 19:2 como 1 Pedro 1:15 dizem que nós precisamos de ser santos. Já estudamos alguns versículos do capítulo 19 de Levítico, mas encontramos muitos outros versículos nesse capítulo que nos ajudam a entender o que temos de fazer para ter a aprovação de Jeová. A nota diz: alguns versículos que não foram considerados neste estudo e no anterior falam sobre parcialidade, falar mal dos outros, uso do sangue, ocultismo, adivinhação e imoralidade sexual. Veja Perguntas dos Leitores, nesta revista. Fim da nota. As escrituras gregas mostram que Jeová ainda quer que obedeçamos a esses princípios. E o apóstolo Pedro menciona outra coisa que também precisamos de fazer. Adorar a Jeová e ajudar os outros, com certeza, são coisas muito importantes. Mas o apóstolo Pedro destacou outra coisa. O quê? Um pouco antes de falar da importância de sermos santos em tudo o que fizermos, ele deu o seguinte incentivo: preparem a mente para a atividade. 1 Pedro 1, 13 e 15. De que atividade é que ele estava a falar? Pedro disse que os cristãos ungidos divulgariam as qualidades excelentes daquele que os chamou. 1 Pedro 2, 9. Essa atividade é o trabalho de pregação. Todos os cristãos hoje têm o privilégio de pregar. É um trabalho muito importante, que tem ajudado muitas pessoas. Com certeza, é um grande privilégio fazer parte do povo santo de Deus e poder participar regularmente no trabalho de pregação e ensino. Por isso, façamos o nosso máximo para aplicar os princípios do capítulo 19 de Levítico. Assim, vamos provar que amamos a Jeová e o nosso próximo. e que queremos ser santos em tudo o que fazemos. O que é que o capítulo 19 de Levítico nos ensina sobre mostrar consideração por aqueles que têm limitações físicas? Ser honesto em todas as coisas. Mostrar amor pelos outros. Cântico 111. Os nossos motivos de alegria. Fim do artigo.